Vamos lá. Como eu disse anteriormente, na abertura do programa, hoje é Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna. O Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher foi definido no 4º Encontro Internacional Mulher e Saúde, que ocorreu em 1984 na Holanda, durante o Tribunal Internacional de Denúncia e Violação dos Direitos Reprodutivos, ocasião em que a morte materna apareceu com toda a sua magnitude. A partir dessa data, o tema ganhou maior interesse e no 5º Encontro Internacional Mulher e Saúde, realizado em São José da Costa Rica, a Rede de Saúde das Mulheres Latino-Americanas e do Caribe propôs que a cada ano, no dia 28 de maio, uma temática nortearia ações políticas que visassem prevenir mortes maternas evitáveis. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, define morte materna, segundo expresso na Classificação Internacional de Doenças, como a morte de uma mulher durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término da gestação, independente da duração ou da localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais. Para falar sobre este importante tema, vamos conversar com a enfermeira e coordenadora do Centro de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente de Afogados da Ingazeira, Viviane Zuza, que já está nos escutando por telefone. Boa tarde, Viviane, tudo bem?
Boa tarde, André. Boa tarde, Tony, aos ouvintes da Rádio PGU. Primeiramente, a gente queria pedir desculpas, né, não poder estar fazendo essa entrevista no estúdio, como era o programado, né, mas diante da situação do cenário em que vivemos, do isolamento social, e também pela questão de ser profissional de saúde, circulação em locais que podem facilitar a propagação, né?
Isso.
Então, é preferível que a gente faça por telefone.
É verdade. É verdade, Viviane. Bom, deixa eu lembrar aqui aos nossos ouvintes que podem participar, né? Se você tem alguma dúvida, né? Se você quer perguntar alguma coisa para a Viviane Zuza, fique à vontade aí através do nosso WhatsApp ou pelo nosso telefone, né? Fique à vontade. Viviane, vamos começar aí falando sobre como tem sido para você vivenciar esse momento único pelo qual estamos atravessando por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus, né? Tem trabalhado? Como é que tem sido a sua vida aí, minha amiga?
André, foi assim, na verdade, um momento muito delicado por dois motivos, né? Eu retornei de uma licença maternidade, de uma gestação de alto risco, né? Diante de um cenário totalmente diferente, né, para o mundo inteiro, diante de uma pandemia. Então, vem uma mistura de sentimentos, tanto como mulher, né, como mãe, como profissional também. Então, a gente, eu retornei às atividades dentro do Centro de Saúde da Mulher no dia 13 de abril, apesar de que esse período já vinha acompanhando os trabalhos lá desenvolvidos, mas assim, bem em home office mesmo, né?
Uhum.
E aí a gente pegou diante de um cenário com várias medidas que foram tomadas em relação aos atendimentos, né? Dentro do Centro de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, nós tivemos que reduzir os atendimentos, estudar e priorizar os atendimentos que realmente não podiam deixar de acontecer, principalmente porque a gente tem um cuidado com a saúde da mulher, né? Principalmente durante todo esse período que a gente vai estar tratando hoje, desse dia, que é o Dia Internacional da Saúde da Mulher, junto com o Dia da Redução da Mortalidade Materna.
Justamente. Você está trabalhando, também está fazendo plantão lá no HREC?
Isso. Eu sou funcionária servidora do Estado, né? E aí até eu tinha programado, pensado, treino, férias, mas aí com o decreto do governador, diante da situação de emergência, de calamidade que a gente se encontra, eu retornei às atividades também, plantão no Hospital Regional Emília Câmara.
Ok. Viviane, só para a gente dar uma esclarecida aqui para os nossos ouvintes, está tendo atendimento normal? Como é que está o atendimento lá no Centro de Saúde da Mulher?
Nós temos de serviço, né, antes da pandemia, atendimento psicológico, atendimento da psiquiatra, ambulatório de pediatria, ambulatório de ginecologia, ambulatório de pré-natal de alto risco e alguns exames, como teste do pezinho, da linguinha, orelhinha. Alguns serviços eles não podem deixar de funcionar, né, e aí a gente tem todo um cuidado com a população, principalmente quem mais precisa, no caso de nome mãe e filho. Então, nós suspendemos alguns atendimentos de psicologia, né? E aí, alguns outros foram transferidos para o plantão psicológico que está acontecendo no CE. Lá tem psicólogos de segunda a sexta-feira, onde a população pode estar tendo acesso ao serviço pelo telefone. E aí, entra em contato, conversa com a psicóloga, expõe a situação. E esse atendimento ele pode ser realizado tanto por telefone, como por vídeo, chamadas, videoconferências, por algum aplicativo que o paciente possa disponibilizar, ou até mesmo se ele achar necessário pessoalmente. Os atendimentos de pediatria, como eram apenas acompanhamentos, né, de ambulatório, não era serviço de urgência e emergência, esses eles estão suspensos. E nós continuamos com os atendimentos de pré-natal, porque lá nós temos a oferta do pré-natal em alto risco. Então, diante de todo o cenário vivenciado, isso aí a gente tem que ter um cuidado até a mais nesse período, né?
Uhum.
Tem que ter um olhar diferenciado, até porque nós tivemos até um caso em Afogados de uma paciente que foi diagnosticada durante o trabalho de parto prematuro que ocorreu, com o Covid, né? 19. E também em relação, a gente estava no caminho que havia iniciado no período de março, no mês da mulher, que comemoramos, o mutirão de ginecologia, onde nós temos uma meta de 540 mulheres, e justamente o decreto em relação à suspensão das consultas de ambulatório que ocorreram em todo o estado, não foi só no município de Afogados, foi justamente durante esse período de mutirão que nós estávamos vivenciando na unidade. Então, nós tivemos que suspender alguns atendimentos que estavam agendados e seguimos com a avaliação, né, das pacientes que tinham urgências, porque essas também não poderiam deixar de serem atendidas, porque aí a gente não sabe quando esses atendimentos vão retornar. E aí poderia até ter alguma outra complicação. Então, a gente mantém as consultas de ginecologia, principalmente alguns pacientes que precisavam realizar procedimentos, pacientes com alteração de colo uterino, lesão de HPV. Essas nós continuamos. E também o pré-natal. Continuamos também com a realização do teste do pezinho, André, porque é importante a gente ressaltar que o teste do pezinho ele deve ser realizado de preferência entre o terceiro e o sétimo dia de vida do recém-nascido.
Certo.
Então, não é um atendimento também que a gente pode deixar para posterior, né? E esse a gente continua atendendo a população todas as terças e quintas-feiras, das 7h30 às 9h da manhã, 9h30. Continuamos também com o teste da linguinha e a orelhinha, porque já que o RN está indo lá realizar o teste do pezinho, a gente já consegue realizar essa outra triagem também, que é o que a gente chama de triagem neonatal.
Ok. Bom, vamos lá, Viviane. Quando a gente fala em saúde da mulher, do que exatamente estamos falando?
A verdade, a saúde da mulher hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca o termo o que é ter saúde. O termo saúde, ele é um termo muito amplo, ele não vai à ausência de doenças, mas ela é a completa, né, garantia de bem-estar físico, psíquico, social, espiritual. Né, diante de tudo isso, a gente traz a saúde da mulher especificamente para o período, né, da fase da vida da mulher durante a gravidez e o puerpério. A gente chama de puerpério o famoso resguardo.
Certo.
Que é os 42 dias após a mulher ter tido o bebê. Então, a gente tem todo um cuidado também durante as outras fases, principalmente a mulher em idade fértil, com a realização dos exames preventivos básicos, que são o famoso papanicolau, o exame citológico ou exame preventivo. E também, após os 50 anos, com a questão do rastreio do câncer de mama.
Certo.
Esse é o que a gente considera a saúde da mulher, o principal foco é nessa fase, nessas etapas.
Ok. Teria como você, assim, eu sei que deve ser muita coisa, mas só por alto, falar sobre alguns problemas que acometem as mulheres?
Vamos lá. O que a gente acontece muito, uma hipertensão durante a gestação, né? O pré-natal, na verdade, ele é classificado durante a gravidez em risco habitual, né? Ou antigamente a gente chamava de baixo risco, ou de alto risco, quando existe alguma complicação, né, que pode ser já antes da gestação, mas a paciente ela pode ter alguma complicação de saúde que pode vir ser agravada durante a gestação, ou até mesmo algumas outras doenças que podem se desenvolver durante o período gestacional. E aí pode trazer complicações tanto para a mãe como para o feto. Então, um exemplo, a paciente ela é hipertensa antes da gestação. Então, essa paciente ela já inicia um pré-natal com uma gestação de alto risco. Outra também, ela pode não ser hipertensa e durante a gestação ela desenvolve uma pressão alta, ela desenvolve uma diabetes, né? Ou ela pode apresentar alguma alteração em algum outro exame que precise de um acompanhamento até o fim da gestação, para que essa gestação ela possa acontecer de uma forma tranquila, sem maiores problemas, tanto para ela como para o bebê. Inclusive, para que se possa evitar um parto prematuro, porque a chance de desenvolvimento de complicações para o feto, elas são bem maiores, inclusive podendo levar ao óbito. E é isso que a gente tenta evitar para também reduzir tanto a mortalidade materna como a mortalidade infantil. E graças a Deus, o nosso município vem trabalhando incansavelmente, né, diante de algumas situações para tentar diminuir ao máximo esse percentual de mortalidade infantil.
Ok. A mortalidade materna, Viviane, ela pode ser considerada um indicador da qualidade de saúde ofertada às mulheres?
Ela é um dos indicadores, né?
É um dos indicadores.
Então, a mortalidade materna infantil, ela é um dos indicadores de que se pode avaliar a qualidade da saúde de uma população, né? Então, existe um percentual, mas assim, um exemplo, em 2013 nós tivemos 8 óbitos de criança menor de 1 ano, durante o ano. O ano passado nós reduzimos esse número e nós tivemos apenas 1 caso. Né, que não foi nada relacionado, na verdade, nenhuma dessas complicações, mas por ser um óbito menor de 1 ano, ele entra dentro dessa taxa, né, e dessa estatística, porém, essa era uma situação que era inevitável. Mas existe todo um comitê, né, quando ocorre qualquer complicação, existe um comitê de investigação que vai tentar apurar todos os fatos para que a gente possa tentar que isso não aconteça de forma alguma. Essa é uma das situações que é sempre colocada em reunião, tanto pelo secretário Arthur Amorim, como é, né, uma preocupação do prefeito José Patriota. E aí, assim, a gente tem todo um cuidado em cima da atenção das unidades básicas de saúde, que é quem presta a maior assistência, né, direta e faz esse acompanhamento dessas mulheres nesse período, que são com alguns indicadores, por exemplo, o mínimo de 7 consultas durante o pré-natal, a garantia das vacinas em todas as fases, a realização e a oferta, né, a garantia de exames durante todo o período da gestação e também durante o puerpério e também para a criança, ter uma garantia do local de parto, e essa era uma preocupação acho que toda paciente, quando se encontra na gestação, tem, e já é onde é que vai ser meu parto, onde é a referência, se acontecer determinada situação, onde eu vou procurar. As medicações também que são necessárias, alguns suplementos durante a suplemento de ferro e algum outro mais que seja necessário durante o período do pré-natal.
Certo. Você falou sobre partos e me chamou a atenção agora, para esse momento que a gente está vivendo, lá no regional, por exemplo, os partos estão ocorrendo, tá ocorrendo tudo lá mesmo. Quais são os cuidados que estão sendo tomados aí com relação a essa pandemia?
Existe toda uma precaução, né? Na verdade, hoje lá, o hospital regional, a gente pede muita população que não procure os serviços de emergência, que não sejam casos realmente de uma urgência em uma emergência, né? Para tentar diminuir essa circulação e o cuidado. Os partos, nossa referência para toda a região pela Rede Cegonha, que é um programa do Ministério da Saúde também, que se refere a esse local do parto e também todo o cuidado nessa fase de gravidez e puerpério da mulher, é o Hospital Regional Emília Câmara, né? Por ser obstetra, neonatologista, anestesista e equipe completa para a realização do parto. Mas algumas situações, às vezes, necessita que haja uma transferência para uma unidade de referência de alta complexidade, porque nós não temos UTI neonatal, nós não temos berçário. Então, casos em que necessite de um acompanhamento para, principalmente, o bebê, né, esses casos eles são encaminhados. Isso geralmente acontece em partos prematuros, né, porque os partos a termo, que a gente chama, na verdade, nós não temos mais necessidade de transferência. E contamos também com acesso à Casa de Saúde Dr. José Evori de Moura, para como rede complementar. Então, algumas situações também, as pacientes estão direcionadas para a rede complementar.
Certo. Viviane, antes, deixa eu falar que tem uma amiga aqui fazendo uma pergunta, a Jéssica Queiroz, ela está falando o seguinte: boa tarde, sobre os atendimentos ginecológicos do Centro da Mulher, de Saúde da Mulher, como está sendo? Estão conhecendo eu ou só retornará após a pandemia? Ela, acho que ela quis dizer, perguntar se estava acontecendo ou só retornará após a pandemia. Você já falou, mas acho que ela não deve ter escutado, pode repetir novamente, isso, por favor?
Nós estamos com atendimento de ginecologia, sim, porém esse atendimento ele precisa ser analisado. Aquela consulta de rotina, na verdade, nesse momento ela não está acontecendo. Não por vontade nossa, mas diante da situação e por um próprio decreto que suspende as consultas eletivas. Agora, as pacientes que já tinham exames solicitados, às vezes a paciente foi colhida uma biópsia do colo uterino e essa paciente ela precisa mostrar esse exame, até porque ele pode demandar algum procedimento. Esses atendimentos, eles ocorrem. Então, o que é que a gente pede? Que os pacientes têm necessidade de atendimento, seja por alguma urgência, eles possam se direcionar ao Centro de Saúde da Mulher de segunda a sexta-feira, durante o período das 7 às 15 horas, tá certo? Se for com o resultado de algum exame, algo mais, a gente vai estar fazendo uma triagem, né? Eu sou enfermeira e nós contamos também com outra enfermeira, o Helenice. A gente faz uma pré-avaliação da necessidade da paciente e aí a gente faz o agendamento.
Certo. Viviane, é uma curiosidade que me bateu agora. Quais são as principais causas da mortalidade materna?
Uma das maiores complicações, Andrei, que é bem comum, inclusive nós tivemos um caso, acho que recente, né? Infelizmente não foi na nossa cidade, mas de uma afogadense. E, na verdade, eu não sei bem a causa, mas, assim, pelo que a gente vê, uma das maiores complicações que ocorre e é muito frequente são as hipertensões arteriais, né? A paciente apresenta uma pressão arterial elevada, ela pode vir durante toda a gestação com essa pressão normal, mas em determinado período essa pressão dela sobe. E aí não vem só a pressão alta, ela associa com outras complicações. Geralmente ela tem uma perda de na urina, ela tem inchaço nas pernas, que é o edema, E isso tudo pode levar a um quadro de pré-eclâmpsia ou até mesmo de eclâmpsia, né? Então, é uma das maiores causas, é a hipertensão que pode levar para a eclâmpsia e a eclâmpsia. Pode ocorrer também algumas hemorragias pós-parto, infecções puerperais, que são as infecções que ocorrem após o parto, e até mesmo essas hemorragias também elas podem acontecer após um aborto, que seja ele espontâneo ou seja ele incompleto, provocado ou não provocado.
Certo. Então, essa eclâmpsia, eu escuto muito falar sobre isso, vez ou outra, ela então significa, ela é a pressão alta, é isso? É a alteração da pressão?
A pressão alta, ela é um dos sintomas que vai levar à eclâmpsia, né? Na verdade, ela vai ter outros problemas associados, mas aí a paciente, ela geralmente tem uma tríade, que a gente chama, né? Que são esses três sinais. Ela tem pressão alta, perca de proteína na urina e ela tem edema, que pode ser ou só em membros inferiores ou ele pode ser um edema generalizado. Até comum um edema no final da gestação, nos membros inferiores, na paciente, nas pernas, até por conta da questão do peso da barriga, a circulação fica mais eficiente. Então, não é só ter um inchaço nas pernas, digamos assim. Mas aí ela tem todo esse conjunto de sinais e sintomas que podem levar à pré-eclâmpsia. E aí tem a pré-eclâmpsia leve, tem a pré-eclâmpsia grave. Existe medicação de controle, existe restrição de sal, uma série de medidas que são realizadas durante o pré-natal e no acompanhamento para que se evite essa condição.
Certo.
Né? Mas a eclâmpsia geralmente vem tudo isso associado, mas ao risco de convulsão. Aí ele passa a ter danos neurológicos e danos sistêmicos, tanto na parte renal como na parte cardiovascular, coração e por aí mais.
Ah, tá. Então, entendi. Eu pensava, pra você ver como é que é, né? Eu pensava que a eclâmpsia era só a pressão, a alteração da pressão. A pressão subiu, aí gerava a eclâmpsia. Mas não, é um conjunto, né? Uma tríade, né, de situações aí que vai fazer com que tenha essa eclâmpsia, né?
Isso.
Pois bem. Ô, Viviane, as condições socioeconômicas, elas contribuem para a mortalidade materna?
Na verdade, a gente sabe que a condição socioeconômica e a questão cultural, ela influencia muitas vezes no fator de acesso à informação, de acesso às condições que digamos, previnem ou minimizam os riscos, né? Então, é mais fácil a gente fazer uma orientação a uma pessoa, mas assim, vai muito também de cada paciente, né, André?
Uhum.
Porque a gente acredita que toda essa condição, ela é um agravante, mas a orientação, o esclarecimento, quando a paciente, ela toma consciência. Então, assim, uma das coisas que a gente orienta muito é a restrição da dieta do sal, é o uso da medicação, é a importância do exercício físico, né? É a alimentação correta. Porém, fica difícil quando a gente sabe que a gente tem uma orientação até com a nutricionista das unidades básicas de saúde, que estão lá junto com a enfermeira, com o médico, junto com a médica do pré-natal do alto risco, fazendo uma orientação, quando às vezes o acesso no domicílio, né? Muitas vezes a paciente tem uma certa dificuldade até em conseguir ter o alimento, né?
Uhum.
Em acesso à medicação, apesar de que é disponibilizado pelo SUS a medicação, mas não deixa de influenciar, né?
Certo. Então, se eu fosse te perguntar agora, como que a gente poderia evitar a mortalidade materna, você iria me repetir isso que você acabou de falar agora, né? Isso ou tem alguma coisa mais?
Na verdade, quando a gente fala em redução de mortalidade materna, a gente coloca, né, o que a gente vem fazendo enquanto saúde no município, enquanto uma preocupação. Existe toda uma preocupação, um monitoramento, uma avaliação dos indicadores de consultas dessas mulheres. Então, a gente tem, né, uma preocupação e uma orientação para a captação precoce dessa paciente ao pré-natal. E aquela primeira consulta realizada até a 12ª semana, que seria dentro dos primeiros 3 meses dessa paciente. A garantia de que ela vai realizar os exames. Porque aí foi detectado qualquer alteração durante os exames, a gente tem como acompanhar essa paciente, a gente tem como entrar, por exemplo, se for uma anemia, entrar com a medicação, uma infecção urinária, a gente tratar essa infecção. né? Uma das coisas que vem acontecendo muito, André, e a gente é uma preocupação nossa, é o caso de sífilis congênita, que vem aumentando, né? Não só na nossa cidade, mas é uma preocupação no nosso país inteiro. Que são crianças que precisam ficar internadas fazendo uso de medicação por um determinado período por sífilis da mãe, transmitida justamente, né, pela questão da placenta. E isso tudo pode ser tratado e tem cura durante o pré-natal. Né? Então a gente oferta o exame, a gente oferta a consulta, a gente oferta a medicação, mas a gente precisa também que a paciente ela possa estar comparecendo às consultas. Vacinas, o quanto é importante, né? Então, verdade. Por isso que a gente fica muito em cima, analisa caso, está vacina atrasada, as enfermeiras, agências de saúde, as técnicas de enfermagem fazem essa busca ativa, porque aí a gente consegue ter uma melhor qualidade, né? E tentar minimizar os riscos para que a gente possa chegar e contemplar um final de ano sem nenhum caso de óbito materno infantil.
Ok. Viviane, vamos aqui para algumas perguntas dos nossos ouvintes que chegaram aqui. Vamos ouvir. É a Maria Aparecida.
Bom dia, Pedro. Aqui é a Maria Aparecida.
Não, essa aqui é a outra. Aqui.
Boa tarde, André Luiz. Aqui é a Maria Aparecida, da Rua Antônio Vidal. Pergunta aí a Viviane, que eu fiz uma prevenção, já está com 3 meses que eu recebi. E não tem método para mostrar. O que é que eu faço? Se ela está atendendo no Centro de Saúde da Mulher, para mostrar ela. Pergunta a ela. Boa tarde.
Boa tarde. Maria Aparecida, Viviane, o que, que você pode falar para ela?
É só, como áudio, é só que ela fez uma prevenção, tem 3 meses e não está conseguindo mostrar o resultado, não é isso?
Isso, ela está querendo saber como é que faz para mostrar o resultado que não tem médico.
Pronto, ela pode estar procurando o Centro de Saúde da Mulher, a gente faz a gente olha o resultado dos exames e durante esse horário, segunda a sexta-feira, de 7 às 13, às 15 horas.
Certo? De 7 às 15 horas.
Uma coisa que é bem importante, André, como a gente tem esse cuidado também em relação às citologias, quando nós recebemos os resultados de citológicos, nós fazemos uma análise de todos previamente, antes da gente distribuir para as unidades básicas de saúde.
Uhum.
E aí, quando temos esses exames, os exames que têm uma alteração significativa, ele já vai para a unidade básica de saúde com o agendamento da consulta ginecológica.
Certo.
Mas aí assim, lógico que a gente também, às vezes a paciente tem alguma sintomatologia que não vai estar lá no exame, mas aí ela pode estar procurando o serviço para estar mostrando o resultado do exame.
Certo, vamos ouvir mais uma pergunta aqui da amiga Morgana.
Boa tarde, aqui é da oficina de Anchieta, de Santa Terezinha. A gente gostaria de ouvir qualquer música.
Ah não, essa, eu acho que ela não está ouvindo o programa não. Eita, Viviane, se você fosse falar para os nossos ouvintes, né, queria que você deixasse aí os cuidados que as mulheres precisam ter para poder estar tendo uma melhor saúde, né, a saúde, cuidar da saúde, para que a mulher possa cuidar melhor da sua saúde. Qual o caminho?
Quando a gente faz alguma orientação em relação à saúde da mulher, a gente começa principalmente pela questão da alimentação. Né? Então, lembrar da importância do hábito de alimentos saudáveis, a prática de exercícios físicos, né? Redução do cigarro, da bebida alcoólica também, que são fatores que podem alterar a saúde da mulher. Quando a gente parte da parte íntima, ginecológica, um dos cuidados que a gente orienta é em relação à higiene. Né? Então, procurar fazer a higiene. Uma das coisas que a gente sempre orienta também é a realização do exame preventivo ou exame ginecológico ou papanicolau, tá certo? A gente tem essa questão de que a mulher possa estar realizando na própria unidade básica de saúde, próximo ao domicílio, apesar de que durante esse período de pandemia, né, não está havendo coletas devido à situação que é uma situação que é eletiva, que se pode programar. Então, a gente pede para que passe essa situação, para que elas possam estar realizando essa coleta. Porém, pacientes que têm alguma sintomatologia, elas podem procurar a unidade básica de saúde para que se possa fazer a devida orientação. relação também ao cuidado com as mamas, o autoexame das mamas, ele é essencial. Então, um dia por mês eu vou escolher lá, após a menstruação, e vou estar fazendo a palpação das mamas. Em relação aos cuidados de higiene, né? Bicho, cuidado de estar sempre a higiene íntima, os pelos aparados, que evita o suor, o acúmulo de suor, tá certo? Uhum. Evitar múltiplos parceiros, o uso do preservativo. Então, essas são algumas medidas básicas em relação ao cuidado da saúde da mulher.
Certo. Com relação a você falou sobre câncer de mama, você tem algum dado relacionado a isso aqui no nosso município? Como é que anda essa relação aqui?
André, na verdade, esse foi um trabalho que estava sendo desenvolvido. A gente tem dados assim, bem conclusivos referente ao ano de 2019. Nesse ano, a gente estava iniciando praticamente o ano, né? Na verdade, ficou tudo muito suspenso. Agora a gente lembra o seguinte, essa orientação, geralmente o pessoal procura muito para fazer só mamografia, e lembra muito só do câncer de mama durante o mês de outubro, que é o que a gente conhece como outubro rosa.
Isso.
Mas uma das coisas que a gente mais frisa e que é importante, que é o autoexame das mamas, que essa mulher pode estar realizando mensalmente. Então, passou, aquelas que têm menstruação, ela vai estar realizando após a menstruação. E quem é menopausada, tá, escolhe um dia no mês para fazer essa avaliação da mama. Pacientes, mesmo durante esse período, que não está tendo consultas programadas, tá, mas se tem alguma alteração, se percebeu alguma alteração, essas pacientes elas devem procurar o serviço da Unidade Básica de Saúde, e aí elas vão ser encaminhadas. Então, essa é a nossa preocupação. A gente também, por estar suspensos ambulatórios, mas a gente tem esse olhar. Porque senão, André, quando passar aí o período da pandemia, a gente vai ter outros problemas, né? Uhum. Seriam pacientes com câncer de colo de útero, pacientes com câncer de mama no estádio, e a gente não estaria tendo condições mais de estar chegando a um percentual de cura mais alto.
A prevenção é o melhor caminho, né, Viviane?
Prevenção. É isso que a gente mais fica e é o que as unidades básicas de saúde elas estão aí. A gente tem uma cobertura de 100% da nossa população e o que a gente mais orienta. Prevenir é melhor do que remediar, né?
Com certeza. Pois bem, Viviane, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter se disponibilizado aí a tirar as nossas dúvidas e conversar um pouco sobre esse importante tema que é a saúde da mulher, né, e o combate aí à mortalidade materna. Muito obrigado, amiga, tenha uma boa tarde e cuidado lá no seu trabalho.
Obrigada, André. Gostaria de agradecer, né, pelo convite e por a gente estar nesse dia internacionalmente, né, que é o Saúde da Mulher, a gente também não esquecer, diante de tudo que a gente está vivenciando, o nosso cuidado. Uma coisa, André, que não deixa de sair também da saúde da mulher, que é a violência contra a mulher, e é uma outra preocupação que a gente também tem, apesar de não ser físico, não só físico, mas às vezes físico, psicológico, durante esse período de isolamento social, que é a violência doméstica, né?
Isso.
Nós temos também essa integração com o Comitê de Violência contra a Mulher, com a Coordenadoria da Política da Mulher do Município, Delegacia da Mulher, CRAS, CREAS, e uma série de instituições que atuam nisso, para que a gente também possa ter essa preocupação durante esse período que está sendo vivenciado. E assim, qualquer dúvida, é colocar à disposição. O Centro de Saúde da Mulher, ele funciona na rua Pedro Pires, né? Na rua do antigo hospital. Então a gente está lá. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que tiver, pode estar procurando o serviço para que a gente possa estar fazendo a devida orientação. E uma das coisas também, André, só lembrando, nós estamos com a oferta também e continuamos do planejamento familiar para a inserção do DIU, né? Principalmente em algumas pacientes que já estavam em acompanhamento e não sabiam como fazer. Então, as mulheres que estiverem ouvindo ou que tiverem interesse, pode estar procurando o serviço que a gente mantém, porque senão depois da quarentena também a gente vai ter aí um elevado número de gestações indesejáveis, né?
E é verdade. É mesmo. Né? Se antigamente o povo tinha muitos filhos por conta da falta da televisão, né? Hoje aí tem a questão da pandemia que colocou todo mundo dentro de casa, tá todo mundo junto, e aí pode sim realmente acontecer isso que você falou. Você falou sobre violência contra a mulher, e eu me recordei agora, eu estava navegando nas redes sociais ontem, e eu vi uma campanha muito bacana da Magazine Luiza. Né? Ela fez a Magazine fez uma postagem e ela colocou lá a Magalu, que é aquela personagem, né? E segurando um cartaz, né? Escrito assim: finja que você vai fazer uma compra na Magalu e denuncie se você estiver sofrendo violência, violência doméstica. Quer dizer, é um negócio muito bacana. Né? E é uma coisa tão simples, né? Mas a Magalu disponibilizou esse dispositivo, né? E lá no site tem um botão, a pessoa aciona esse botão e para avisar que está sofrendo de violência doméstica. Então, nós estamos tendo realmente muito... tivemos um pouco o aumento de casos aí com relação a esse confinamento. E né, algumas empresas nos surpreendem com atitudes como esta, né, Viviane?
É bastante interessante, assim, a gente vê que existe esse olhar voltado também, né? Porque muitas vezes a mulher pede socorro, não tem como pedir socorro. Como ela pede socorro, se está todo mundo trancado dentro de casa e é o foco
da
violência, né? Mas colocando diante do nosso município também, André, a delegacia da mulher tem um telefone disponível, inclusive com o WhatsApp, né?
Uhum.
E também essa paciente, ela pode estar fazendo essa denúncia pelo WhatsApp, pode estar pedindo socorro.
Justamente. Pois bem, tá aí Viviane Zuza, obrigado pela sua participação, boa tarde, bom trabalho e parabéns, né, pela profissão.
Obrigada, André, e a gente se coloca à disposição e um abraço.
Abraço.